quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, nosso podcast Minha História de volta com você aqui na 102.7 FM, através da internet. Obrigado aí pela sua companhia. São vários testemunhos que você pode acompanhar, né, aqui no site radioceara.fm, aqui na sua plataforma de stream preferida, Spotify, Deezer, enfim, fique à vontade para ser abençoado por Deus através das histórias aqui no nosso podcast Minha História. E Joelma Pontes, tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, João Lucas. Graças a Deus, mais uma vez aqui, né, juntos para conhecermos mais uma história de uma pessoa alcançada pela graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial e vamos conhecer um pouco mais dela. Já é ouvinte e participante da Rádio Seara. Estou falando da dona Maria Martins de Pereiro dos Freitas Pires Ferreira. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia.
Maria Martins, prazer recebê-la. Ela que está sempre participando, né? Como você falou aí, está sempre acompanhando a gente, participando dos programas, pedindo música. E hoje chegou a sua vez de contar o seu testemunho aqui na Rádio Seara. Para a gente é uma alegria, um prazer tê-la conosco, conversar com você aqui na programação da Rádio Seara.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
A palavra de Deus nos diz em Salmo 34 e 8 que o Senhor é bom. Diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. É, o Senhor é refúgio, é fortaleza para todo aquele que o busca, né? E isso aconteceu na vida da dona Maria Martins, né? De ela buscar refúgio no Senhor. E ela vai compartilhar conosco como isso aconteceu.
Hoje eu li um versículo, né, para a vossa de manhã, que segundo Timóteo 6, né, que tem um versículo lá, né, que não tem vergonha do testemunho. Isso parece que era para mim, para não ter vergonha do meu testemunho.
Pois é, exatamente. Temos que
emocionar hoje de manhã que eu fiz.
Muito bem, isso mesmo, é para a glória de Deus. Então, Maria Martins, vamos começar falando da infância. Você nasceu aonde?
Nasci aqui mesmo, em Pereiros, que minha mãe, ela não era boa da cabeça, né? Ela era doente. Então, eu nasci aqui mesmo, em Pereira, na casa da minha avó. Foi minha avó que me criou.
Certo. E qual o nome dos seus pais e da sua avó?
Eu não tenho, não conheço meu pai, porque minha mãe era doente, né? Ela, acho que foi abusada, né? Porque ela teve 5 filhos, mas não sabe nem o pai de nenhum, né? Porque ela não era boa da cabeça e os homens abusavam dela e ela engravidou. Mas nenhum de nós conhecemos o pai biológico. Então, a minha avó, ela já faleceu também, era Marília Martins, daqui de Pereiros. Ela já morreu também.
Certo. E a sua infância, era tranquila ou foi difícil?
Eu fui criada só com meu irmão Eduardo, porque ele já participou aí. A gente ensinou o aplicativo para ele, aí ele já participou aí, mandando áudio, ele mora no Rio. Eu fui criada com ele, foi assim, eu brincava, nós brigava também, né, que irmão briga, né, mas foi uma infância, bem assim, não foi bem tranquila, porque a gente tinha necessidade, né, que minha mãe, ela vivia da roça, era só ela, que a minha avó me criou, não tinha marido, ela era separada, né, era só ela mesmo que cuidava de nós. Ela vivia de ajuda, às vezes, dos familiares dela, que mandavam, né, os filhos. E às vezes trabalhava também na roça, plantava algumas coisas pra gente comer. Mas, assim, pra brincar, gente, eu brincava com as minhas amigas, minhas primas, a gente fazia aquelas casinhas de A gente cortava, os pais faziam latada, brincava de casinha. Foi bem. A gente brincava bastante.
Muito bem. Então, apesar das dificuldades, né? Obviamente, assim como toda criança, né? Sempre encontra um momento e uma forma de se divertir, né?
É, a gente não tinha brinquedo, né? Como agora, que as crianças têm muito brinquedo. Nós, eu pegava aquele sabuguinho e enrolava com um paninho pra dizer que era boneca.
Ah, tá certo. Agora, fora do convívio da família, você tinha amiguinhas, as vizinhas,
e
por exemplo?
Minhas colegas aqui, as filhas da dona Francisca Coelho, aqui dos Pereira, eram minhas colegas. Uhum. Eu vinha pra cá, pra casa delas. Elas me chamavam pra ir pra igreja, que eles eram da igreja, seu Chico Coelho, que já morreu, aqueles de Pereira, e a dona Francisca Coelho, aí eu era bem colega das filhas dela.
Certo. Então você ouviu falar de Jesus ainda na infância?
Foi porque elas me chamavam pra ir pra igreja, eu ia, às vezes elas mandavam dizer versículo. E eu dentro das escolinhas, eu participava na igreja aqui de Pereiros.
Então essa família foi bênção pra vocês, né?
Foi, aí eu sempre ia, que é, sempre ali no, na igreja, tinha escolinha, né? Aí Sim. A gente, criança, ia pra escolinha lá e a gente ouvia a palavra.
Muito bem, então essa igreja era uma igreja evangélica, não é isso?
É, a igreja aqui de Pereiros, a nossa
tá
igreja
certo.
Aqui.
Ótimo. Irmã Maria, você mesmo ouvindo falar de Jesus, você falou da sua mãe, né, que ela tinha essa limitação, mas assim, como que era para você ter, né, uma mãe assim?
Era difícil, porque ela às vezes chegava, queria bater na gente. Ela ficava andando, sabe? Ela andava pro lado de outro, tirava a roupa. O pessoal, quando via ela, corria e dava roupa a ela. É por isso que os homens abusavam dela, né? Corria atrás dela e abusava dela.
Sei. Então, aí essa situação, como foi pra você na adolescência? Te fez ficar assim, tímida ou revoltado com Deus pela situação? Alguma coisa assim ou não?
Eu não chamava de mãe, eu chamava minha avó, né? A minha avó que me criou, que eu tenho ela com a mãe, que me deu amor e carinho, que me criou, né? Mas ela mesmo, eu não chamava ela de mãe. Ah, eu sei que ela é minha mãe, mas eu não chamava ela assim de mãe, porque ela quando ela tava bem apanhada, ela era agressiva, ela queria bater na gente.
Muito bem. Agora, assim, já que você tinha contato, né, com uma igreja evangélica na infância, nesse tempo o evangelho já tinha tocado no seu coração?
Não, só depois de grande mesmo. Porque eu ia mais, escutava ali, né, mas ainda não tinha chegado a hora, né?
Tá certo. E quanto aos estudos, Maria Martins, você ia pra escola?
Eu estudava, eu comecei a estudar, eu já era meio grandinha já. Minha primeira professora foi a Madre Maria do Salu, que ensinava lá no Fusão, nós ia a pé, eu mais meu irmão. Aí nós fomos estudar lá. Aí depois eu estudei com a irmã Socorro aqui, que é professora, era professora, aí eu estudei com ela. Aí depois eu fui estudar no Delmi, mas eu não terminei meus estudos, eu só estudei até o nono ano.
Maria Martins, diante dessa situação, desses problemas familiares, né? Eu sei que tinha toda uma correria, né? A questão de correr atrás do sustento, você falou que ajudava na roça, enfim. E tinha essa realidade.
Aí tinha um tio meu que morava com nós, o Totó, né? Que ele também ajudava.
Uhum.
Aí eu até chamava ele de pai, assim, quando eu era pequena, mas depois eu chamo mais. Ele mora ali, ele ainda é vivo ainda, ele até se que ele perdeu a visão. Ele ajudou a gente também, né, que ele morava com nós. Mas ele também bebia, nós tínhamos medo, ele corria atrás de nós. Era assim, um sofrimento, né?
Pronto, então diante dessa realidade, dava tempo sonhar com o futuro, sonhar em ser alguma coisa, em ter uma profissão?
Sonhar, eu nem lembro se eu sonhava, hein? Hoje eu pergunto ao meu irmão, Eduardo, tu lembra que nós brincavamos muito, só brigava? Hoje eu pergunto pra ele, né, que ele todo dia ele fala comigo, né? A gente dá bom dia um pro outro.
Uhum.
Aí ele diz assim, Maria, eu nem lembro de nada. Né?
E você pensava questão assim de morte, de tinha medo de morrer, coisas assim do futuro ou não?
Eu tinha, eu sabia que a gente morria, né? Eu tinha medo, sim. Sim. A minha mãe, ela era católica, ela não era de estar na pra missa, de estar, assim, levando nós pra missa. Eu não me lembro de ela ter nenhuma missa, assim, né? Mas ela era católica, ela rezava no pessoal, o pessoal tinha fé na reza dela.
Interessante. E isso não... Por exemplo, ela rezava e tudo, mas e você, a sua fé? Você tinha fé nas rezas da sua avó ou não?
Eu tinha. Lá, a senhora estava sentindo alguma coisa, mandava ela rezar. A criança, pô, tem um dizer, né, cantar com...
Quebrante.
Com o vento caído.
É verdade.
Aí ela rezava. Os pessoal daqui, tem gente aqui que tinha muita fé na reza dela, ia pra lá pra casa rezar.
Dona Maria, me diga uma coisa, você saiu para ir buscar emprego fora, outra cidade, trabalhou em casa não, de famílias, ou não? Sempre ficou no Pires Ferreira?
Não, assim, sair para fora, eu nunca saí. Aqui mesmo, Pereira, eu cheguei a cuidar aqui da casa da vilaninha aqui, que é daqui do Pereira. O marido dela foi para o Rio e eu fiquei com ela, ajudando a ela a lavar roupa, cuidar das crianças dela, mas viajar para fora eu nunca viajei.
Certo. E você conheceu Jesus quando? Ainda na juventude ou já foi depois de adulta?
Agora já adulta, depois que a minha filha Daniela, né, foi a primeira, né?
Sim.
Quando ela aceitou, eu fui contra, né? Porque eu era católica, assim, eu rezava texto com a minha comadre aqui, a mais Sueli. Ela rezava texto e eu rezava com ela, né? Aí eu fiquei contra, né? Fui contra. Quando ela disse pra mim que tinha aceitado a Jesus, eu fui contra, né?
Uhum.
Aí eu fiquei danadinha, brigando, né? Aí ela continuou orando, né? E um dia eu também aceitei Jesus com eu em Salvador, né? Ela tinha ido pra um passeio em Fortaleza, da escola. Aí eu fui pro culto Marruaz, né? Que até a igreja tá aqui, sempre faz culto Marruaz. Aí eu fui, né? Que eu ia. Sempre eu ia. Fui com a minha filha, Daiane, mais pequena. Aí eu fui. Eu conheci Jesus. Fui eu em Salvador.
Certo. Mas como foi assim que o Espírito Santo lhe convenceu? Quando foi que você percebeu que realmente era uma pecadora? Foi...
Sempre a gente sabe que a gente é pecadora, né? Mas... Eu tinha isso comigo. Ai, meu Deus, será que Jesus salva mesmo? Será que ele é meu único salvador mesmo? Eu tava me perguntando, né? Aí um dia eu fui pra o culto. Aí seu Raimundo, você vai pro culto? Porque eles fretavam o carro e levavam gente, né? E convidavam, né, as pessoas pra ir. Aí eu ia com ele com eles, né? Pra ir pro outro lado. Aí eu fui e era o pastor Egberto. Aí quando o pastor Egberto fez aquele apelo, né? Perguntando, né, quem queria aceitar, né, que Jesus como Senhor Salvador. Fiz aquele apelo, eu disse que queria.
Sim.
Eu fui tocada, né, naquele momento.
Entendi. E aí, como foi falar pra sua filha, né, que você sempre foi muito contra, aí como foi
dar essa notícia? Ela tava em Fortaleza, no passeio da escola, né?
Sim.
Aí quando eu liguei, ela ficou alegre.
Olha aí, resposta de oração pra ela, né?
Aí depois foi meu marido, que ele era alcoólatra, bebia muito. Né, que ele... A gente sofreu também muito com o alcoolismo do meu esposo.
Sim.
Aí também um dia ele disse que queria ir pra igreja, queria sair dessa vida, né?
Uhum.
Alcoolismo. Aí ele falou pra ele que queria ir, a gente foi pra igreja, aí os irmãos oraram por ele. Aí, graças a Deus, ele parou de beber e melhorou mais o dia da gente.
Graças a Deus, né? Que Deus alcançou toda a família de vocês.
Foi todos, porque ainda tem minha filha, Daiane, que ela era da igreja. Ela já participou, mas depois desistiu. E também tem meu filho, Daniel, que mora no Rio, e ele não é também.
Ah, tá.
Ele, assim, ele... Vive lá, bebendo, tem beijo de cerveja, né, lá na barraca dele. Mas ele não conheceu ainda, mas eu tô orando pra isso acontecer um dia, né, pra ele e a Daiane. E a Daiane é a minha outra filha mais nova, que mora no Ipu. Eu tenho três filhas, né? Tenho a Daniela, a Daiane e o Daniel, duas meninas e um menino. Aí a Daiane, ela saiu, né, pra viver o pecado, né? Desistiu, né? Ela vivia na igreja, mas indo pras coisas que não eram de Deus, né? Aí disse, eu não vou mais pra igreja porque eu tô em pecado, né? Eu vou sair. Aí saiu. Aí novinha engravidou, que ela tem uma meninazinha, a Jade, que tem 6 meses, que é a coisa mais linda. Aí engravidou, né, de ver o pecado, né, a gente sempre liberou de deixar sair, né. Aí o meu namorado, aí de repente tava grávida. Aí aconteceu, né, mas sempre os pais liberando, né, deixando sair, aí ela engravidou. E aí a Jade, aí ela foi morar no Ipu, tá lá com o Caon, que é o pai da meninazinha dela. Ela tá lá, já trabalha, estuda, e cuida da filhinha dela,
sim.
Trabalha também, que é da noite.
Muito bem. Maria Martins, você mencionou o seu esposo, né? Mencionou que enfrentou alguns problemas em relação ao alcoolismo, né? Que ele tinha. Como você conheceu o seu esposo? Como foi ali a história de vocês, né?
É assim, eu não cheguei a namorar com ele. Eu tinha 15 anos quando eu me ajudei com ele. Ele era bem mais velho. Eu tenho 6 anos, eu tinha 15. Aí, a minha cunhada, a Fátima, que mora no Ipu, ela disse, Maria, pô, a gente tá com meu irmão namorar com o Chico. Aí ela disse, aí, será que ele vai me querer? Não, eu disse, né, assim. Aí um dia, a gente tinha com um jogo, eu, a Fátima, o Mauro e o filho dela. Aí nós chegamos, ele tava lá, né? Aí ele tava bêbado. Conheci ele bêbado. Aí ele, quando me viu, acho que foi a maior primeira vez. Ele ficou perguntando quem era eu, né? Aí falaram que eu era filha da Lozita, que a minha mãe era, chamava Lozita, né? Aí ele ficou, Rosita, que ele às vezes tem palavras que ele não fala bem, né? Que a língua não dá, né? Aí ele ficou conversando comigo, né? E aquele papo danado, assim, de chamando logo pra morar com ele, não sei, um papo danado, né? Mas eu não namorei com ele de passar meses assim, namorando. E aí, um dia eu fiz uma cartinha pra ele, né? Aí mandei pela minha cunhada, a Fátima. Aí essa cartinha, eu disse que era pra ele vir me pegar aqui, né? Já era pra pegar, ó.
Mas
aí
olha,
eu fugi de bicicleta.
Eita.
Nossa. Que inusitado.
fugi. Lá foi Ipu, né? Que ele morava no Ipu.
Ah.
Aí a gente foi morar lá.
Rapaz,
tudo muito rápido, hein?
Foi bem rápido.
Foi. Aí os pessoal dizem assim, e será que vai dar certo? Porque nem namorou, né? Aí minha mãe, quando soube, que a minha mãe ficou danada de raiva, foi lá, chegou lá e conversou com ele. Aí, você vai cuidar da minha filha direito mesmo? E tá, ficou danada de raiva, né? Porque ele me carregou, né?
Não é? E a culpa... Sério. E ela nem sabia que você tinha mandado a cartinha, hein?
Nem sabia. Eu tava na Milanica, que eu tô dizendo, que eu tava cuidando.
Sim.
Junto, que o marido dela tinha viajado, eu tava ajudando ela, cuidando das coisas dela e fiquei com ela lá, né?
Uhum.
Cuidando das crianças dela, que ela tem os filhos dela pequenos.
Certo.
Mas assim mesmo, né? As mães nem sabem das coisas, os outros sabem primeiro.
Acaba que é, né?
É.
Irmã Maria, me diga uma coisa. O que foi que mudou, assim, falando de uma visão ampla, o que foi que mudou na sua vida depois que Jesus entrou nela?
Mudou muito, porque eu cheguei aí em festa, né? Os meus amigos me convidavam para encontrar as amigas, né? Assim, convidavam para ir em festa, eu cheguei a beber, né? Eu não havia mesmo ali com 13, 14 anos, cheguei a beber. Eu era até de menor, nem podia beber, mas o pessoal me dava, né?
Uhum.
E aí eu cheguei a beber, mas não era de estar comprando bebida, só porque os outros me davam, né?
Eu sei. E na sua casa, junto com seu esposo, pelo fato de ele beber, tinha brigas, discussões, ou não?
Sim, tinha, quando ele chegava muito valente, né? Queria correr atrás de com o pau de vassoura, sempre eu morei ali perto da irmã, assim, com ele. Quando aconteceu isso, eu ia me esconder lá, né?
Eu sei. Porque
ele chegava bem bravo, sabe? Quando tá bêbado.
Sei.
Chegou muito valente.
Uhum. E aí, hoje, graças a Deus, ele também já conheceu a Cristo, não é?
Só conheceu. Ele não usa muito de estar indo pra igreja, mas você tem que vai, né?
Eu sei.
Uma hora ou outra ele vai, mas não é. Às vezes falta, às vezes escuto, às vezes escola dominical, mas eu tô orando pra isso melhorar.
Pra ele ser mais assíduo, né?
É.
Certo. E hoje?
Aí eu criei meus filhos, né? Não era, era bem liberado, né?
Uhum.
Ele também bebia. E aí meu filho via também isso. Aí também quando cresceu, começou a beber também. Ainda hoje bebe, que é o Daniel, que é o meu filho.
Eu sei.
Eu tenho filho, o Nicolas. É casado. Não é casado, é Ju, né? Mora no Rio.
Uhum. Irmã Maria, como é que você serve ao Senhor hoje?
Eu sirvo, eu vou pra igreja, faço meu devocional de manhã, eu participo ali na igreja ali, Cristo Evangélico. Aí eu vou para os cultos, sempre de manhã eu faço meu devocional, eu leio, eu tô lendo, vou tentar ler a Bíblia durante um ano, né? Aí eu leio umas duas partes de capítulo, duas ou três, durante assim, de manhã, né? Aí eu faço devocional que... E Leonardo, eu faço, né? Aí que eu comprei o devocional pra me fazer. Aí eu faço.
Participa dos retiros de oração?
Eu já participei lá de retiro umas três vezes já. Retiro de oração. Aí, lá no retiro de oração, aqui, se eu fui, né? Ali em Ararendá. O pastor falava que às vezes deve anunciar o evangelho com intrepidez, né? Que a gente devemos anunciar o evangelho com intrepidez para as outras pessoas, né? Ela me tocou muito assim, né? De anunciar o evangelho, né? Para outras pessoas.
Aí você tem tentado fazer isso?
Tem, às vezes dentro da minha família. Aqui mesmo, nos Pereira, eu ainda não cheguei a chegar para ninguém. Eu falei para um homem que passava em casa, né?
Uhum.
Que ele dizendo que já foi afastado da igreja. E... aí eu falei, dei uma devoção pra ele, eu disse, se você quiser melhorar de vida, você volte pra igreja. Porque ele disse que agora não é crente, né, católico, é vive bebendo, né? Mas ele disse que se arrependeu de ter saído, né? Um homem de lá de Príncipe Herreiro, passou aqui, acho que esse é Miguel, que ele falou que já participou lá da igreja do pastor Cícero, que é o nosso pastor, e saiu, ele disse, né? Dizendo que era da igreja lá, né? Eu não conheci ele, mas ele falou que já foi lá da igreja lá. Aí eu li o devocional pra ele e disse, olha, se você quer melhorar de vida, você volte buscar o Senhor.
Maria Martins, eu sei que você tá sempre ouvindo a Rádio Seara, né? Inclusive, sempre participando. Como a Rádio Seara tem abençoado sua vida? Como a Rádio Seara tem ajudado no seu crescimento espiritual?
É um posto na nossa casa, né? Às vezes eu não posso, às vezes eu não passo o dia todo com a Rádio Seara, porque a gente pode morar nela, né, que ela estuda. Mas sempre eu tô com ela ligada. Quando eu não ligo no rádio, eu ligo no aplicativo, né? Eu tenho o aplicativo. Mas tem ajudado bastante, que eu aprendo com os devocional, com as coisas que a Letícia fala, né? A Yara. Você lê de manhã, eu tô escutando. Junto com você, na hora que eu ligo, na hora que você começa, seis horas. 6 horas já começa por ouvir aquele cântico do Senhor, que é Obrigado, Senhor. Né? Eu escuto junto, no nome Obrigado a Deus.
Eu já vi que eu sou o locutor preferido, né, da Maria Martins.
Ah, tô achando que não. Acho que ela prefere a dica da dona de casa.
Ah, será?
Brincadeira.
Eu gosto também da Fica, gosto da Letícia, gosto da Yara, que a Yara tá também, que eu gosto muito. Eu acho que eu vi com ele.
Obrigada pelo seu carinho, viu, dona Maria? Não,
a gente fica muito feliz com as suas participações, com a sua audiência, né? E ficamos muito felizes.
Imagina, é bem engraçado, né?
Imagina uma festa.
Também estou com o Vital Augusto, sempre eu fico ouvindo o jornal. Fico ouvindo também ele 3 horas. E também Inácio José, né?
Isso.
Eu não escuto muito, porque às vezes eu desligo um pouquinho, né?
Conhece tudo, né, dona Maria?
Conheço tudo.
Que bom, graças a Deus.
Eu conheço especialmente o Flávio, né, o Inácio Jamal, o Flávio já pediu retiro.
Sim. Irmã Maria, tem alguma música que já assim, ajudou bastante na sua caminhada cristã que a gente possa tocar agora?
É, eu gosto.
Ou que seja a sua preferida,
eu vou pegar,
né?
Eu pedi ela aí, ela pediu por mais uma. É, foi na cruz, o seu, aquela foi na cruz, o pecado castigado em Jesus, né?
Sei. Pronto, pois a gente vai cantar, vai tocar
eu
ela
vou,
agora.
Eu não vou cantar não, mas tocar, vai pro computador tocar.
Onde eu até pedi ele pra cantar, aí eu saí pro culto, acho que ele deve até cantar.
Pois é.
Agora
né?
Quem canta é a Joelma, mas ela pode cantar aqui.
Não, ela pode cantar, nós cantamos da igreja aqui.
Ah, legal,
pois,
que bom.
Pois pronto, pois quem vai cantar pra gente agora é o André Valadão, tá bom?
Agora você acertou, viu? André Valadão foi na cruz.
Castigados em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Tá aí pra você a linda canção Foi na Cruz com André Valadão, que fala justamente, né, da mensagem da salvação. O nosso Senhor Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, quem nele crê é salvo, é perdoado, assim como a nossa amiga Maria Martins, que creu em Jesus e teve seus pecados perdoados e está agora contando a sua história de vida.
E agora, Dona Maria, fale para nós, quem é Jesus para você?
Jesus para mim, ele é o meu salvador, ele... E todas as vezes que eu tô triste, eu me apego a ele. Ele é meu tudo. É. Eu sei quando eu tô angustiada, que eu sofro, como a Aranha falou, que eu tenho um transtorno. Então, tomar remédio direito me dá crise também, né? Acho que eu também já sei filha de quem eu sou. É que eu tenho também cinco irmãos, não falei, mas eu tenho dois irmãos e duas irmãs. São cinco, né? Mas não são criados por mim. Porque minha mãe só criou... A minha avó só criou eu e o Eduardo, né? Os outros antes dele, os familiares criaram, né? Eu creio, até o Tony, até a Divina. Mas nenhum só tem o pai, né? Como eu disse, não só tem o pai. Mas Jesus é tudo pra mim. Quando eu tô angustiada, quando eu tô triste, eu me apego a meu Deus, ao meu Senhor Jesus, que ele é tudo pra mim, pra minha vida.
Muito bem, Maria Martins... Que Deus possa lhe abençoar, que Deus use o seu testemunho para abençoar outras pessoas. E queremos agradecer a sua participação, a sua colaboração conosco, por contar o seu testemunho, por aceitar este convite.
Foi um prazer.
Interessante, irmã Maria, que você falou aí, né, que Jesus é tudo e que sempre se refugia nele no tempo da angústia. E eu lembrei do versículo que eu abri, né, no início. É, diz do Salmo 34:8, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E eu quero agradecer, né, por você ter aceitado contar aqui o seu testemunho. É, nós sempre podemos ser bênção, mesmo que a gente nunca saiba quem foi alcançado. O Senhor sabe e é isso que importa, ele é que sabe trabalhar da forma dele, né? Então, que Deus continue te abençoando, te dando crescimento espiritual e usando você na obra do Senhor.
É que Deus abençoe vocês também. Vocês são uma bênção aí na Rádio Ceará.
Obrigada.
Muito bem.
E até o próximo encontro aqui no podcast Minha História.
Até a próxima.
O amor de Deus pode mudar a sua história.